Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Encontramos-nos novamente no programa da Paróquia da Senhora de Fátima e hoje tem um título muito interessante. É no dar que se recebe. Parábolas de hoje. Eu chamo-me José Lima e comigo tenho a Senhora Dona Margarida Castelo Branco, da Lojinha Social, e as Senhoras Dona Maria da Conceição Martins Alheira Mendes e Dona Maria Galdina Souza Araújo. Estejam connosco porque o programa é interessante, porque vai revelar alguns pormenores destas organizações, no fundo, que fazem trabalho em prol daqueles que têm dificuldades de vida. Muito boa noite. Vamos escutar Zeca Afonso.
Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada a mil vai, por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo, também. Também em terras, em todas as fronteiras. Por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, trago contigo também.
A todos aqueles que estão conosco, mais uma vez, muito boa noite. Aos ouvintes que estão em casa, nestas noites frias, convidamos de modo especial, porque devem estar bem agasalhados. O que é importante nestes dias frios? À roda da lareira, muitos se vão aquecendo e conversando da vida e dos acontecimentos do país. Estamos no primeiro dia de fevereiro. É o tempo da Senhora das Candeias, com celebrações festivas. Os mais experientes da vida ainda dizem: pela Candelária ou Candelória, se o tempo rir, está o inverno por vir. Se o tempo chora, o inverno está fora. Se não chove nem venta, o inverno entra. Bom, hoje estas alterações climáticas também influenciam estas expressões de índole popular. Na realidade, os dias têm sorrido com sol brilhante. E é depois de chover como choveu que o céu é mais azul, diz-se ainda, e mais brilhante. O programa de hoje, como disse, intitula-se A Lojinha Social, ou melhor, É no Dar que se Recebe. E outro título ainda, Parábolas de Hoje. E lembramos o poeta com a expressão Como é bom ser bom. Na Bíblia Sagrada encontramos vários textos que confirmam É no dar que se recebe. Cito só algumas, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que o vê é feito em segredo, então ele recompensa, lê-se no Evangelho de São Mateus. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, lemos no livro do Antigo Testamento dos Provérbios. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele recompensará. Também encontramos no livro dos Provérbios. E a carta de Paulo aos Gálatas diz: E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não nos amilharemos. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar ser corrompido pelo mundo. Aliás, São Mateus, no capítulo 10, tem uma expressão muito bonita. E quem der de beber a um destes pequeninos, ainda que seja somente um copo de água fresca, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. E podíamos continuar a citar da Bíblia que é mesmo no dar que se recebe. Há um sociólogo intitulado Marcel Mauss que escreveu um livro lindo, Ensaio sobre a Dádiva. Ele diz que o facto social total tem três verbos: dar, receber, retribuir. Facto: fazem bem aos outros, e quando se faz bem aos outros, também quem faz bem recebe, se não for mais nada, a satisfação interior. Aliás, Jesus utilizou muitas parábolas para elucidar a sua doutrina e partia da realidade. As parábolas de Jesus são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizada nas pregações e sermões de Jesus com a finalidade de transmitirem ensinamentos. Quanto à sua definição exata, a parábola pode ser uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior, ou uma espécie de alegoria apresentada sob forma de uma narração, relatando factos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma verdade. Jesus utilizou umas 40 e tal parábolas na sua pregação. E podemos agrupar essas parábolas em parábolas verídicas, parábolas de forma histórica e também uma parábola de ilustração, que são histórias que focalizam exemplos a serem imitados, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Jesus proferiu várias parábolas referindo-se diretamente ao reino de Deus e que frequentemente revelam uma perspectiva escatológica. As 7 parábolas, o discurso das parábolas em Mateus, a parábola do banquete de casamento, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e outras, revelam precisamente como deve ser o reino de Deus. E já que estamos a falar de parábolas, e o programa tem um subtítulo, Parábolas de Hoje, eu vou trazer aos ouvintes e aos que participam neste programa um texto que li ontem no Jornal de Notícias, texto esse escrito pelo jornalista Costa. Assim, tenho uma filha de 2 anos nos braços e recebo os voluntários de sorriso aberto. Mónica Silva chegou do Brasil com a família há cerca de 5 meses na expectativa de uma vida melhor. Mas quando o dinheiro acabou, começou a tragédia. Com o pouco que restava, compraram a roulotte, onde Mónica e o marido, o filho de 19 anos e a bebê de 2 anos, estavam quando os voluntários do Muliceiro Solidário lhes bateram à porta a perguntar se precisavam de ajuda. Uns anjos bateram na nossa porta. Já estávamos sem força. Mas a esperança voltou a nascer, conta a mulher, grata pela ajuda dos voluntários do projeto Muliceiro Solidário, que fazem coisas de coração e não com papéis para assinar e cobrando alguma coisa. O projeto nasceu no Facebook após um desabafo de Nuno Fernandes, preocupado com aqueles que não teriam oportunidade de ter uma ceia de Natal. Muitos mostraram-se igualmente preocupados e no início de dezembro um grupo de voluntários saiu pela primeira vez para a rua. Surgiram imensas pessoas carregados. Recordo a Lúcia Santiago, a voluntária que guia o Jornal de Notícias por uma das rondas noturnas que fazem 3 vezes por semana pelas ruas de Aveiro. O projeto foi crescendo e os relatos de pessoas carenciadas sucederam-se. As mãos que ajudam chegam de Alvar, Danadia, Vagos e outros concelhos da região, assim como os bens doados. Algumas lojas colaboraram oferecendo iogurtes e frutas e uma lavandaria ofereceu-se para lavar as roupas. Uma cabeleireira trata da barba e do cabelo. Atualmente, o grupo procura espaço que sirva de armazém para guardar os bens doados e fazer a triagem. Sempre que se vem ao terreno, há uma história nova. Todos os dias aprendemos, diz Lucinda, reforçando a ideia de que o grupo informal pretende ser complementar às instituições e não concorrência. Naquela noite souberam do caso de uma mulher grávida a morar na rua com o seu companheiro. No final da volta, já depois da meia-noite, encontraram-na deitada numa paragem de autocarro. Mas antes, distribuíram comida por dezenas e meia de pessoas. Foi Lucília Cancela de Ilhavo quem preparou as 25 refeições que chegaram ainda mornas e acompanhadas de sobremesa. Sozinha não conseguia acudir, mas quando criaram o grupo, avancei logo, confidencia. Entre os que recebem ajuda está outra mulher que vive numa roulotte, o cantinho que encontrou para si e para os filhos há mais de meio ano. Mas quando se lhe pergunta o que lhe entregaram os voluntários, não fala da comida ou das sapatilhas, mas do apoio e carinho. Há muitos outros que não têm sequer porta para bater. Estão em colchões à entrada do prédio. Para os verem, basta abrir os olhos. Não estão escondidos, afiançam os voluntários. A vida da rua é vida de cão. Deixa escapar um sem-abrigo. Para cair é num instante, mas levantar é um problema. E é algo que pode acontecer ao mais rico do mundo, explica mais tarde outro. Nenhum esconde a gratidão pelo que recebem, seja comida, um colchão ou uma bicicleta, como aconteceu com um jovem que conseguiu trabalho, mas não tinha como se deslocar. As palavras são pequeninas para agradecer o que fazem. São pessoas que ajudam por amor ou empatia, que pediam estar em casa. É extraordinário. Quem fala agora é Francisco, que só pede que a sua família, ou seja, os que, como ele, dormem na rua, tenham mais uma oportunidade. E o jornalista termina esta crónica. Mais adiante, outro sem-abrigo sai debaixo dos cobertores para receber quem faz o bem. Tinha-se deitado sem jantar e conta que só tenta sobreviver, sem fazer planos para o futuro, porque pode correr mal. Não sei qual será esta reação dos ouvintes perante esta crónica do Jornal de Notícias de ontem. No entanto, ela enquadra-se precisamente no nosso programa. Quem faz o bem, bem recebe. E parábolas de hoje. Neste texto temos muitas parábolas nesta narrativa. Mas eu não queria passar à frente sem referir uma figura admirável, que é o padre Casal Gálida, que viveu no Brasil, do estado de Mato Grosso, e que faleceu há 2 anos. A imagem deste bispo, aliás, padre bispo, é mais do que curiosa. Um episódio só. Ele vivia numa casa térrea mesmo, térrea. E quando foi para lá, para a chamada prelazia, queriam-lhe oferecer, como se diz no Brasil, uma geladeira. E ele disse: não posso aceitar a geladeira, porque o meu povo, quase todo, não tem geladeiras. Quando todos tiverem, é que eu vou aceitar a geladeira. Ele era de tal maneira que as insígnias de bispo dele eram um chapéu de palha na cabeça, um cajado na mão e um anel de madeira. Tem expressões maravilhosas. Não ter nada, não levar nada, não poder nada, não pedir nada, e de passagem não matar nada, não calar nada, somente o Evangelho, como uma faca afiada. E o pranto, e o riso no olhar, e a mão estendida e apertada, e a vida a cavalo dada. Este sol, e estes rios, e esta terra comprada, como testemunhas da revolução já instalada. Eu sei que estou a usar um pouquinho de tempo, mas tinha outras parábolas e outras figuras recentes do nosso tempo para referir. Ficarão naturalmente para outra vez, mas não queria omitir o bispo Hélder Câmara, que foi auxiliar no Rio de Janeiro, depois foi lá para cima para Olinda e Recife. Um homem de grande caridade, e deixou algumas frases que são lapidares. Quando ajudo, quando dou esmola ao pobre, dizem que sou santo. Mas quando perguntam por que é pobre, dizem-me, é comunista. Tem outra frase que é magnífica. Ninguém nasceu para ser pobre, ter necessidade. E há um escritor aqui da vizinha Galiza, que escreveu um livrinho pequenino, que é O Catecismo do Labrego, faz a pergunta, o que é ser pobre? Escreve a resposta. É não ter um dia de abundância. Bom, mas nós temos que dar a palavra a quem está hoje conosco, à senhora Dona Margarida Castelo Branco, que trabalha e faz voluntariado na lojinha social. Antes de mais nada, senhora Dona Margarida, onde é que fica esta lojinha social?
A lojinha social fica na Rua Major Xavier, de Brito, 26. É uma lojinha que fica, a rua é perpendicular à Rua da Bandeira, que possivelmente quase todas as pessoas aqui de Viena conhecem. E é uma lojinha pequena, um espaço pequeno, mas onde se encontra de quase tudo, de quase tudo. E a gente gosta que as pessoas conheçam e que aproveitem a oportunidade de a conhecer, porque há muita gente em Viena que passa lá e não sabe que a lojinha existe.
Lojinha social é uma lojinha comercial ou voltada para ajuda ao necessitado?
Não, é voltada para ajuda, porque ela tudo o que se faz na lojinha, todas as vendas, revertem para a obra do berço, que são crianças, eu não conheço muito bem a obra do berço, mas são crianças que foram abandonadas ou que foram retiradas aos pais e que têm muitas necessidades, então o dinheiro deve faltar, não deve ser muito abundante, mas e a lojinha então faz esse serviço. E é, essencialmente as coisas que se vendem são doações, todas as pessoas doam coisas e depois elas vão ser como é que se diz, vai-lhes ser dado um preço, põem as etiquetas e depois vai tudo para a lojinha. E na lojinha, as voluntárias, ou também tem voluntários, arrumam, distribuem pelos setores, tem tudo. Tem roupa de criança, tem roupa de jovem, tem roupa de senhora, tem roupa de homem, tem lençóis, tem cobertores, tem tudo o que se possa imaginar. Louças. Qualquer pessoa pode ir lá, que sempre arranja alguma coisa que lhe agrade.
Eu ontem passei lá na lojinha, conversei com a Dona Margarida um pouco e fiquei muito, como é dizer, admirado, porque encontrei lá uma jovem senhora de Santo Tomé, que está grávida, bebés. Dois bebés, gêmeos, e um marido também, e uma outra senhora, um senhor também escuro. Encontramos lá uma senhora que tinha ido de Angola para o Canadá, e encontramos uma jovem do estado de Minas Gerais. Oh, Sra. Margarida, mas como é que esta gente de várias latitudes do mundo vem a Viana e vão à lojinha social?
Não, elas geralmente são as pessoas fazem, são pessoas que já conhecem e que as levam lá, porque lá elas podem encontrar coisas a preços acessíveis, e geralmente quem vem de fora não sabe como é que funciona o país e às vezes o dinheiro acaba e elas têm que viver. Há pessoas que conseguem arranjar emprego, outros que não, outros, enfim, tem várias Mas tem muitas pessoas, eu já vi da Costa do Marfim entrarem na loja, porque eu geralmente pergunto onde é que são. Quando eu vejo que não falam bem português, eu pergunto onde é que são, porque acho que é também um acolhimento, saber de onde é que a pessoa vem. E tem realmente de vários lugares. Brasileiros, então, agora têm sido forte. Angolanos também aparecem. Aparecem de muitos lugares, até estrangeiros. Até estrangeiros vão lá. Porque são coisas realmente, hoje em dia, eu acho que há um novo, há uma nova, as pessoas pensam de outra maneira. Com esta coisa do ambiente e tudo, as pessoas sabem que o desperdício é muito mau. Então, quando as coisas estão novas, por exemplo, uma família que tenha várias crianças, elas vão crescendo e vão ficando sem as coisas, vão perdendo. E quando estão novas, é só questão de lavar e levar para a lojinha. E assim acontece. Também acho que tem supermercados, também aparecem às vezes coisas de, como é que se chamam, cereais, que também é muito procurado, fraldas para as pessoas idosas. Há sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa que...
Se a Dona Margarida sente nas pessoas que passam pela lojinha social... que ficam mais serenas, mais em paz.
Sim, há muitas que até entram para conversar. Há muitas que entram para conversar. E eu gosto, eu atendo toda a gente, sou sempre, às vezes a loja enche, mas eu digo sempre, podem entrar, vão vendo aqui enquanto que eu estou atendendo, mas é, as pessoas querem carinho, as pessoas precisam de carinho. Eu já tive uma vez uma pessoa que eu disse, deixe que eu dou-lhe um abraço. Tem assim, coisas do dia-a-dia, da vida, mas eu acho que é importante as pessoas estarem com o coração aberto e atenderem todas as pessoas que passam por lá, independente de raça, de cor, é sempre bom atender. Eu gosto, senão também não estava lá.
Já está, desculpe.
Eu estou...
É no dar que se recebe.
Exato. Eu recebo, acho que recebo muito mais do que dou. Eu recebo mais do que dou. Mas eu acho importante isso.
Muito bem. É interessante o que a Dona Margarida disse, que às vezes aparecem lá para desabafar.
Eu ontem mesmo tive um casal. O senhor não queria entrar. Eu até dizia, venha cá para dentro que está frio. Era uma senhora que tem um filho que não teve condição de arranjar emprego aqui. Foi para a Inglaterra, para Londres, e depois teve que ir para a Austrália. E ela tem um neto e ela é muito triste, porque se pagassem aqui salários justos, meu filho, com certeza, estaria aqui. E ela teve a contar a história toda.
Tá bom, é o acolhimento. Eu até quase que sugeria, se é que é possível, lojinha social, ponto de encontro. Mas estamos a ouvir Deus Caritas Est, Deus é amor. Onde haja caridade e amor, aí habita Deus.
Nos rende divino amor.
Pois ouvimos em canto gregoriano, onde haja caridade e amor, aí habita Deus. Na lojinha social, habita Deus.
Ai, sim, com certeza. Todos os dias.
Muito bem, vamos dar a palavra à Dona Maria Conceição Mendes, que trabalha de voluntária no Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado, Recolha e Distribuição. Sra. Dona Maria da Conceição, explique-nos para todos os ouvintes o que é o Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado, Recolha e Distribuição.
Não sei se é de chamar loja. Não. É um centro onde nós, voluntárias, somos quatro. Eu, o meu marido, esta senhora que está aqui, a Galdina, e a Dona Teresa, que já lá estamos, eu e o meu marido, há 14 anos, mas há quem já esteja há mais tempo, principalmente esta senhora até está há mais tempo. E onde damos aquilo que nos entregam de roupa, principalmente. A roupa é essa que vem algumas vezes da igreja, de pessoas que vão entregar à igreja de Nossa Senhora de Fátima, outras vezes das próprias crianças do infantário também, outras vezes também outras roupas que põem à entrada da porta, da qual nós até pedíamos, agradecemos muito a quem nos dá, mas agradecia-nos que não nos pusesse à entrada da porta, derivado a que, se não for nos dias em que nós lá estamos, que é às terças, quartas e quintas, 3 dias na semana, das 2 às 4, se não forem nesses dias que ponham à porta, vem a chuva, molha tudo, passam as pessoas que, por sinal, é só para me encher, estragar tudo e ficar ali tudo no meio do chão, que, maior parte das vezes, sou eu e o meu marido, ao passarmos para aquele lado, que vimos aquele, digamos, no chão tudo, e abrimos a porta e metemos dentro. Agora, as outras pessoas, ou por onde vão, as outras roupas que nos entregam, nós chegamos lá, os sacos vêm, escolhemos a roupa, todos os quatro, escolhemos a roupa, pomos dentro das nossas possibilidades, arranjado, mais ou menos, a roupa de criança é um lado, a roupa de adulto é outro lado, e quando temos um bocadinho de tempo, fazemos saquinhas jeitosinhas, por sinal, que são enxovais de bebê, e entretanto, também, mais ou menos é isto, não tenho assim, ultimamente, tem ido lá muita gente, brasileiras, buscar agasalhos, porque cá tem muito frio e nós o que temos e pedimos ao Senhor Padre, logo se é possível, alguma coisa que haja daqui, mando logo para lá, que é para nós podermos satisfazer aquelas pessoas, porque realmente às vezes são muitas e todas elas da mesma maneira a querer as mesmas coisas. E depois lá não há duas coisas iguais. Há um casaco, que vem alguém que deu e há outra peça que é diferente. Portanto, não temos as coisas todas iguais. Portanto, uma leva uma coisa, outra levará outra. Mas atendemos todos com muito amor, muito carinho a todas elas. Depois temos outras pessoas que não são, que são de cá, que andam, pronto, aquelas, ando, como é que eu ia dizer? Andam mais na rua, como sejam os, não sei me explicar direito, mas...
Os sem-abrigo?
Os sem-abrigo. Os sem-abrigo também vão lá. Também temos alguns que só levam aquilo que lhes é necessário. Às vezes levam dos pés à cabeça, ou seja, meias, sapatos, camisolas, agasalhos... E cobertores, até mesmo para se agasalharem, porque não têm onde passar a noite. Embora nós saibamos que aquela roupa depois, nós saibamos que é para deitar fora. Nós sabemos disso. Mas é ali um pobre que está ali e precisa. Na altura é ajudado. E depois, há de ser o que Deus quiser, porque nós não podemos fazer mais. Entretanto, às vezes também o Sr. Padre, quando tem alguém que precisa de roupa, ou seja, do que for que nós lá tenhamos, liga ao meu marido para dizer se podemos lá ir atender essas pessoas. Nós vamos. Acontece, estou-me a lembrar, de no mês passado, num sábado, que nós não estávamos abertos, num sábado, eram 10 horas da manhã, liga-nos a dizer que estavam umas pessoas que precisavam de roupa, se nós podíamos ir lá. Sim, senhora, fomos lá. Chegámos lá, vimos 33 jovens de cor que eram do Espírito Santo, ali da Igreja do Espírito Santo, com uma senhora que vinha com eles, a qual... se dirigiu a nós, ela era que os dirigia, dirigiu-se a nós para que nós pudéssemos fazer o que tivéssemos lá. Ora, precisavam de cobertores, pelo menos, tudo quanto houvesse de cobertores, pois eles eram 33. Tudo que houvesse de cobertores, tudo que houvesse de coisas quentes. Olha, correu tudo muito bem, porque eles foram muito educados. Eu estou farta de dizer isto. Não sei como tanto jovem com aquela senhora e nós dois, eu e o meu marido, numa hora e nem sequer hora e meia, nós demos tudo quanto pudemos. Houve pessoas, ou seja, houve jovens que levaram as 7 peças e houve quem levasse 15, mas era necessário e levaram. Tudo fizemos com muito carinho, até o último jovem, até um dos últimos, que até, pronto, a cumprimentar-me e ao meu marido, e pronto, foi bonito de se atender. Eu também sou avó, tenho netos, tenho jovens, e gostaria que um dia mais tarde os nossos netos fossem como aqueles foram. Eu já disse isto ao Sr. Padre, porque realmente achei que... Eles também, pelos vistos, também vêm com formação para lá. Também eles não andam na rua. Eles vêm com formação ou a fazer formação ali no Espírito Santo, na igreja. Mas, de qualquer maneira, foram pessoas que... Como é que eu ia dizer? Receberam amor e deram amor. Foi uma palavra que nós gostamos da maneira como eles nos ouviram.
Cá está o programa. É no dar que se recebe.
Que se recebe, acredite.
E quem que foi dá, isso? Empresta a Deus.
E eu, isso para mim foi muito importante, para mim e para o meu marido, atendemos, pronto. Portanto, assim depois, as roupas que vão para lá para cima, que não estejam em condições de ser dadas, nós pomos as que estão em condições para dar. As que não estão, bom, para reciclagem. Reciclagem essa que depois telefona-se para o professor Belo e ele depois envia lá, com isso é que eu já não sei bem, os bichos é para Braga ou assim mais ou menos, é para um sítio que depois nos levam então essa roupa que ainda é para reciclar. E é dentro mais ou menos disto, fazemos as coisas sem, com muito amor, sem ser umas coisas que... é um trabalho que nós gostamos de fazer. os quatro, as quatro que estamos, todas, o que eu estou a dizer, fazemos os quatro. Fazemos os quatro, porque um faz uma coisa, outro faz outra, mas ao mesmo tempo fazemos todos ao mesmo tempo. E estou satisfeita, às vezes até um conselho, uma conversa. Eu que sou vicentina há 30 e tal anos, em Monserrate, não sou deste lado, sou de Monserrate, sou vicentina, às vezes vêm lá e conversam comigo, não é na frente de todos. Chamo-as ao lado, sabe que é verdade, chamo-as ao lado, converso com elas e tento resolver dentro do possível aquilo que realmente eu acho que é mais necessário naquela altura. E depois então fala-se com as outras pessoas, mas naquela altura é o que ele precisa naquela altura. E se puder ajudar, nós ajudamos.
É, mas temos que dar a palavra também à senhora Dona Maria Paulina.
É tudo o que a Dona Conceição disse. Nada tenho a acrescentar. O que tenho a acrescentar é que aparece ao lado de tudo. Aparece que às vezes começam a discutir com a gente também. Também há discussão que também às vezes não temos aquilo para dar e elas ficam nervosas e começam a discutir com a gente. Também aparece de tudo. E aparece os brasileiros, aparece aqueles angolanos também, não é? Não é que eu seja contra os angolanos, que o meu filho também já foi para Angola trabalhar, que não tinha trabalho aqui, também fica lá em Angola a trabalhar. Mas aparece de tudo. Tudo, a gente, o que é... Os que se insultam, discutam mais com a gente, não são os de fora, são mais os de cá, de Portugal. Que esses é que às vezes, se nós temos uma peça de roupa, que a Dona Conceição já disse, se tivermos uma peça de roupa, leva um que está lá à frente e escolheu, e o outro, olha, não tem isto e não tem aquilo. Não, não temos, olha, começam a mandar vir também. Também aparece de tudo. E nada mais tenho a acrescentar que a Conceição já disse tudo por mim. Nós dobramos a roupinha toda, pomos em prateleiras, pomos ali todas arrumadas, elas escolhem, descangalham tudo, lá vamos nós outra vez ajeitar a roupa, tudo desdobrado, tudo, lá vamos nós ajeitar. Saímos do trabalho, dali a bocado entra a gente, já vamos ajeitar outra vez. Temos trabalho para muita gente ali.
Muito bem, o trabalho da lojinha social e do Centro Comunitário de Apoio ao Necessitado, Recolha e Distribuição, tem como princípio, além de outros, a dignidade daquele ou daquela, vamos dizer, que bate à porta, ou empurra à porta, ou diz uma palavra. Dona Margarida.
Não, isso é verídico. Entra lá pessoas, há pessoas de toda a espécie, mas geralmente elas, quando a gente recebe e recebe com carinho, e eu tento ser o mais assim, mais alegre possível, e quando vejo que as pessoas estão tristes, digo, Deus não te quer triste, sorri, porque é isso. É o nosso trabalho, não é só vender, é bom vender. Eu fico toda contente quando levo bastante dinheiro para a paróquia. Mas também é o que a gente faz ali, ver as pessoas em dificuldade. Tem tudo, tem pessoas até que não... Crianças, que tem lá uma menina que ela tem algum problema e ela vai lá, ela quase não fala. Quase não fala, mas ela sabe o que quer. A mãe dela até fica atrás dela, porque ela vai à lojinha sempre que comprar alguma coisa nova. E às vezes vai fugida da mãe, arranja dinheiro e vai fugida da mãe. Mas tem muitas coisas. E eu, uma coisa que queria aqui também pedir, é que se houver pessoas com disponibilidade, que elas se ofereçam para voluntários, porque tem falta de voluntários, segundo eu sei, e é um trabalho maravilhoso. Eu estou ali super contente. Quando falta alguém, eu digo, vou. Sempre, e tento não faltar, porque eu acho que é uma falta. Quando a loja está fechada, a loja ficou fechada. É muito desagradável, porque ali é como se fosse um comércio, quer dizer, é um trabalho normal. Só... que a gente...
Se a Dona Margarida está a dizer precisamente, quem bem faz, bem recebe.
Exato, mas eu não estou
a... É no dar que se recebe.
É, mas eu não estou
ali. Mas é interiormente.
É, exato, exato, porque eu não estou ali para, só para receber, eu estou mais para dar.
É aquilo que Jesus diz, é a satisfação,
eu fico,
a alegria interior de fazer o que Ele nos mandou.
Exatamente.
Olhar pelo necessitado. Tive fome, deste-me de comer. Estava nu e vestiste-me. Estava doente e visitaste-me. Estava na prisão e foste ver-me. Anda, bendito, ao lugar que está prometido desde o princípio do mundo. É que o cristianismo não é só preces. O cristianismo é ação em favor do outro. Que há pouco tempo nós celebramos, por vontade do Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres. Eu tenho aqui comigo um livro que é o Pacto das Catacumbas. Uns bispos, em 1962, durante o concílio ecumênico, reuniram-se numas catacumbas da cidade do Mitila e lá escreveram um documento, que não temos tempo de analisar, pode ficar para outro programa, precisamente o estilo de vida que eles deviam ter e, conscientes das exigências da justiça e da caridade, e das suas relações mútuas, procuremos transformar as obras de beneficência em obras sociais baseadas na caridade e na justiça, que levam em conta todos e todas as exigências, como um humilde serviço dos organismos públicos competentes. Este documento, Pacto das Catacumbas, foi assinado por 40 e tal bispos do Brasil, Colômbia, Argentina, outros países da América Latina, da França, alguns países da Europa, da África, Ásia e América do Norte. É um grito, por assim dizer, que foi dado no Concílio Vaticano II, em que se voltava realmente para a Assembleia e para a comunicação social também, dizendo: a Igreja tem necessidade de olhar para os pobres e ajudá-los, porque só assim é que faz a vontade de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele que vos trata mal, tratai-o bem. Aquele que é necessitado, ajuda. Aquele que está aflito no seu espírito, consola-o. Caminha com ele e faz os outros felizes. Faleceu há dias um senhor que foi reitor numa universidade em Lisboa e que o lema dele era fazer os outros felizes. E dizia ele, foi para isso que nós viemos ao mundo, para fazer a família, os vizinhos e os outros e aqueles carenciados que não têm nenhum aconchego dentro deles. O nosso programa está a chegar ao fim e eu referi o Pacto das Catacumbas, Santa Domitila de Roma, quando o concílio, e agora apetecia-me citar a carta do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Tenho aqui um texto interessante. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, um ambiente e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Pois a lojinha social contribui de modo especial para devolver a dignidade àqueles que têm certa exclusão. E o centro comunitário de apoio ao necessitado, recolha e distribuição, tem a mesma finalidade. Mas este problema, como diz o Papa, tem que ser integrado. Há problemas ambientais, os quais nós estamos a ver que as temperaturas mesmo estão alteradas, alterações climáticas, mas o problema social também tem que merecer a atenção dos homens, dos governantes, dos poderes. Eu acho que devíamos terminar este nosso trabalho de hoje com a parábola do bom samaritano, que é linda. Aliás, aquilo que Dona Margarida, Dona Maria da Conceição e a Dona Maria Carolina disseram, e aquele texto do jornal Notícias de ontem que eu li, está cheio de parábolas. O que é uma parábola? São narrativas onde se mostra realmente aquilo que é vida, e o jornal então dizia, com muito pormenor, até a situação a viver no relógio, a viver no lugar onde param os autocarros. Nós relatamos aqui muitas parábolas que os nossos ouvintes que estão lá em casa, abrigados, à lareira, apreciem não só o trabalho que se faz, mas o caminho que se deve seguir. E vamos terminar o nosso programa com a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo enche-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montada. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: vai e faz tu também o mesmo. Este programa, penso, pode levar a que alguma pessoa se disponha, como a Dona Margarida, a Maria da Conceição, a Dona Maria Galdina, a fazer voluntariado e a dar testemunho da sua fé na ação àquele que é excluído, àquele que é carenciado, àquele que vem de outra parte do mundo, da África ou do Brasil, ou, sei lá. Todos nós sabemos como é que está o mundo de hoje e como é que se vive em sociedade. Eu quero agradecer a presença da doutora Dona Margarida, de Lojinha Social. Vamos passar lá várias vezes. Dona Maria da Conceição e a Dona Maria Galdina, pela presença e pelo que comunicaram, por estas parábolas lindas que ouvimos, e desejar a todos os ouvintes continuação num bom tempo e boa celebração da Senhora das Candeias, a Senhora ou Candelória, como algumas pessoas dizem. E agradecer ao nosso amigo Celso, da parte técnica, que nos presta sempre um serviço com muita gentileza e boa vontade e um bom colaborador. A música que estamos a ouvir foi da BBC de Londres e, se me permitem, como homenagem a todas as crianças, a todos os idosos e como respeito e admiração por aquelas senhoras que vão ser mães. Muito boa noite. Felicidades a todos.
Igreja presente. um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.